Depois das histórias de aventuras criadas pelas penas de Alexandre Dumas ou Júlio Verne, que encantaram várias gerações, a França dá-nos agora mais uma história capaz de fazer sonhar jovens e menos jovens. As atribulações de um franco-brasileiro libanês no Japão e a fuga espetacular no interior de um estojo para instrumentos musicais ou de um baú, conforme a versão da história. A fuga rocambolesca do Japão, do antigo patrão da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, entretanto caído em desgraça, está a suscitar todo um rol de piadas, mas também interrogações, argumentos contra e a favor do homem que, bem ou mal, deixou uma marca indelével naquela que é uma das empresas símbolo da indústria francesa, recuperou a Renault e salvou a Nissan da falência. Numa era em que os dirigentes das grandes empresas se tornam estrelas, ora idolatrados, ora detestados, ora ambas as coisas, muitas vezes invejados, com ou sem razão, pelas quantias astronómicas que ganham, estão também sob um escrutínio cada vez maior por parte da opinião pública. Não questiono as razões que levaram à detenção e acusação de que Carlos Ghosn foi alvo no Japão. No entanto, se me pedirem para comentar o que o levou a fugir do país, posso dizer que só há duas categorias de pessoas, aquelas que, numa situação semelhante, teriam possibilidade de fazer o que ele fez, e o fariam, e os outros que só não o fariam por falta de oportunidade ou de possibilidade. Carlos Ghosn decidiu virar as costas a um sistema judicial que parte de um princípio contrário ao que rege qualquer sistema ocidental, a presunção de culpa até prova da inocência e não o contrário. O Japão é um país de contradições, que em muitos aspectos dá a prova de ser uma civilização léguas à frente do resto do mundo, baseada na educação e no respeito pelo outro. Noutros aspectos continua preso em arcaísmos difíceis de compreender para um ocidental. Não duvido dos relatos de Ghosn sobre as condições desumanas em que esteve preso e por isso digo que no lugar dele só não me teria posto ao fresco se não pudesse.